Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes.
Bom dia, caros ouvintes da Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes. Mais uma vez, bem-vindos ao programa Bate-Papo com a Dora. E hoje vamos continuar a série de Bate-Papo com a Fernanda e com a Ana Cláudia. E hoje vamos falar sobre a habitação. E vamos começar consigo, a Fernanda. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre os tipos de moradia na sua região.
A minha cidade é a cidade de Belo Horizonte, que é uma cidade grande no meio das montanhas. Então, a maioria das moradias que você vai encontrar são prédios, são edifícios de apartamentos. É lógico que você tem casas, você vai ter as casas nos bairros mais tradicionais, nos bairros mais afastados. Mas se eu fosse fazer uma divisão, eu faria com, primeiro, prédios, que são os prédios de apartamentos, de residência e de negócios. E tem um porquê dos prédios, né? Por causa da questão de segurança no Brasil. Você morar num prédio com um porteiro, você tem a sensação de seguridade, de segurança. E aí você tem as casas e você tem também os bairros mais afastados, onde você tem moradias mais populares. No meio da cidade, você tem as favelas, que são bem misturadas com todo o resto. E uma tendência que começou há uns 15 anos atrás são as comunidades fechadas, que em inglês seria gated communities, que existem fora de Belo Horizonte. Assim, você tem que dirigir uns 30 minutos para chegar lá, mas que cada vez está ficando mais famoso por causa da segurança. Então, dentro daquela comunidade, você tem segurança na entrada, você tem tudo lá dentro, você não precisa de sair. É como se fosse uma bolha, né? Isolando aquela comunidade de todo e qualquer outro problema que possa existir na sociedade. Mas eu penso que seriam essas divisões.
Muito obrigada. Gostaria que você falasse então um pouquinho sobre os tipos de moradia na sua região. Ana Cláudia.
Sim, bom dia.
Bom dia.
É um prazer estar aqui novamente. Eu acho que a Fernanda resumiu tudo. São Paulo é muito parecido, assim, em termos de moradia. É uma cidade gigantesca, então as moradias são muito variadas, depende muito da classe, de comunidades específicas. E no Brasil, a tendência é construir casas de bloco e cimento. Então, elas têm estrutura mais pesada do que a estrutura aqui nos Estados Unidos. E realmente depende, né? Em São Paulo tem muito prédio por conta da quantidade de pessoas que moram lá. Então, tem milhões de habitantes. Não daria para ter uma casa para cada um, né? Então, os prédios são importantes para São Paulo. Também temos muitas favelas nas cidades. Um fenômeno paulistano, talvez mais do que em outras cidades, são as periferias. São Paulo é cercado por muitas periferias. E são periferias gigantescas, né? As periferias são essas cidades em torno da cidade grande, onde as pessoas mais pobres moram. Dormem, depois vão para a cidade grande trabalhar ou estudar. E os condomínios em São Paulo, tem muitos condomínios fechados, como a Fernanda explicou. E é isso, muitas mansões também, dependendo da área.
Uhum, sem dúvida. Bom, eu posso falar um pouquinho sobre os tipos de moradia no norte de Portugal, especificamente nas aldeias, que é de onde eu sou, não é? E as aldeias, então, na minha aldeia, é bastante semelhante às aldeias lá nessa área, não é? E, essencialmente, a maioria das casas, quando eu era criança, eram casas muito velhas e casas bastante antigas. Hoje em dia, ainda existem essas casas velhinhas e antigas nas aldeias. Muita gente esquece que existem aldeias em Portugal, existem muitíssimas aldeias ainda. E as casas antigas e velhinhas que ainda existem nas aldeias são casas bastante pobres, obviamente, pequenas, humildes e bastante simples, que não têm aquelas comodidades que, modernas, não é? Que têm algumas casas modernas. Por exemplo, muitas casas não têm... Muitas destas casas antigas não têm ar-condicionado, não têm aquecimento e muitas também não têm água corrente. A casa principalmente a casa dos velhinhos, não é como se diz lá. E também algumas casas também não têm eletricidade. Isso também ainda é, infelizmente, ainda é comum em certas áreas rurais, principalmente nas aldeias. Agora, também existem casas bastante grandes, bastante modernas e casas bem grandes, não é? Essas casas são as casas novas, tipicamente dos imigrantes, não é? Que voltam a Portugal para construir casa, para se aposentar lá, não é? Ou para ter casa lá para ir de férias. Por exemplo, meus pais construíram uma casa muito, muito grande, que é uma casa... Quase todas as casas em Portugal, nas aldeias, são feitas de pedra. Isso é muito, muito comum. E as casas velhinhas são feitas de pedra, mas não têm tipicamente cimento, não é? Bom, tem que se ver uma fotografia, basicamente, para poder imaginar isso. Mas, bom, então, as casas assim mais modernas, que existem muitíssimas casas modernas, novas, grandes, em Portugal e também nas aldeias, não é? Já tem assim, as comodidades como... tem ar-condicionado, tem aquecimento, tem eletrodomésticos, obviamente... tem eletricidade, sem dúvida, e também tem piscina, por exemplo, a casa dos meus pais na minha aldeia, que é uma aldeia muito pequenina, talvez tenha 100 habitantes ou menos, uma aldeia muito pequenininha. Tem piscina, tem quintais onde a gente pode cultivar batatas, cenoura, bom, qualquer coisa que a gente queira cultivar. Tem um jardim com flores, tem varandas, então tem, bom, é uma casa que tem a cave, não é? Tem a cave, tem o resto do chão, depois tem o primeiro andar e o segundo andar. Então é uma casa muito grande. Então tem esse tipo de casa, que na minha aldeia há casas ainda maiores do que a casa dos meus pais, e ainda mais moderna, não é? E depois tem as casas, como eu acabo de dizer, velhinhas, que não tem, algumas não têm eletricidade, outras não têm, por exemplo, chuveiro ou banheira, que, bom, eu vou falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais sobre a casa onde nós crescemos, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que era uma casa velhinha, mas um pouco moderna, e podemos falar sobre isso. Mas, claro...
Tem uma pergunta, sim, sobre o azulejo português.
Sim, sim, sim.
Ouço muito falar sobre isso, parece, sim, que é uma tradição portuguesa.
Super! É uma tradição muito comum em Portugal, decorar as casas com azulejo, não é? E o azulejo que nós... O azulejo é uma influência árabe, que eu acho que foi trazida pelos árabes no século XV para Portugal. E o azulejo é encontrado em grandes monumentos, é encontrado em igrejas, em estações de comboio, decoram as estações de comboio com azulejo. E o azulejo pode ser pintado e pode ser... pode ter... figuras históricas ou qualquer outra coisa, religiosas, figuras religiosas. O azulejo mais comum em Portugal é o azul e branco, é um tipo de azulejo muito comum lá. E sim, dentro das casas, as casas portuguesas e também no exterior, no interior e no exterior, as casas podem ser decoradas com azulejo. Uhum. E cada pessoa pode decorar a casa ao seu gosto, não é? A minha casa em Portugal só tem... Tem algum azulejo dentro da casa, como decoração, não azulejo que a gente coloca na casa de banho, que é diferente, não é? Mas no exterior não tem nenhum azulejo. Mas há muitas casas em Portugal que no exterior estão decoradas com azulejo. Então é algo muito comum lá. Talvez hoje em dia não seja tão comum usar azulejo na parte exterior, porque quando a gente vê as casas modernas que acabam de ser construídas... que acabam de ter sido construídas, não, tipicamente não têm azulejos na parte exterior. Mas é isso. Mas muitas têm piscinas. Quase todas as casas modernas portuguesas têm piscina. Uhum. Isso é como mandatório, não é? Até as pessoas humildes, por exemplo, meus pais não são ricos, mas construir uma casa com piscina, uma casa bastante grande. Naquela altura, quando eles começaram a construir a casa, já há 20 anos que eles começaram a construir a casa. Então, não era tão caro como imagino que seja hoje em dia, não é? Que é hoje em dia. Bom, e nas cidades, fora da minha aldeia, nas cidades, claro que há prédios, de apartamentos, sem dúvida, e modernos. Há muito... Bom, não quero falar muito, mas também há muitos bairros diferentes. Há bairros velhos, há bairros assim mais modernos. Por exemplo, em Lisboa tem bairros velhos ou antigos, e depois tem bairros mais modernos. Mas é isso. Eu imagino que não existe assim muita diferença entre como são as moradias no Brasil e em Portugal. Eu acho que não existe assim. Há prédios como lá, há casas, mas bom, é isso. Não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa.
Eu estou bem. Eu estou só curiosa com questão... No Brasil é muito comum você ter em todas as cidades as favelas.
Ah, sim. Então, em Portugal, o que vocês chamam de favela, ou favelas, em Portugal, nós chamamos esses bairros pobres, não é? Bairros de lata. Que são mais comuns, obviamente, nas grandes cidades, como em Lisboa. Eu nunca fui a um bairro de lata, então não tenho assim muito conhecimento exatamente de como é um bairro de lata, mas para nós o bairro de lata é para vocês a favela, exatamente, onde tipicamente vivem as pessoas mais pobres. E então, para continuarmos com esta conversa, o que vocês acham, quais são algumas das diferenças que vocês notam entre as casas, então, do Brasil ou especificamente da vossa região em comparação com as casas de aqui?
Para mim, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu tenho até várias fotos dessa época, eu compreendi por que quando tem um incêndio, tudo é destruído. Ou por que quando tem um furacão, tudo é destruído. Um terremoto, tudo é destruído, porque as casas são feitas de madeira.
Exatamente, aqui nos Estados Unidos.
É.
Exatamente.
Então, são construídas super rápido, porque é só colocar madeira, 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 no meio você coloca insulação, e aí madeira, 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 e pronto, a casa está pronta. E é lógico, se tem um incêndio, a madeira vai queimar toda rapidamente. Então, para mim, principalmente, essa foi a maior diferença.
Para mim também, não confesso. É? Confesso que em Portugal as casas tipicamente são feitas de pedra ou de tijolo, como você tinha dito antes, mas assim, a construção de madeira aqui nos Estados Unidos para mim foi bastante, foi uma surpresa, um choque, não é? Cultural.
E não levando em consideração Nova York, por exemplo, ou outras metrópoles grandes americanas, mas nas cidades em que eu vivi, era sempre assim, os prédios se concentravam no centro da cidade. E depois, em todos os arredores, você tinha prédios, mas não eram prédios altos como os prédios do Brasil. E você tem a maioria de casas. E especialmente aqui em Minnesota, as casas todas têm porão. E no Brasil, que eu saiba, não existe. Pelo menos, não, assim, eu não lembro de ter vivido ou estado numa casa que tenha porão.
Você tem alguma coisa a adicionar, Ana Cláudia, com referência às diferenças que você nota entre as casas do Brasil ou os prédios do Brasil e aqui nos Estados Unidos, ou especificamente aqui em Minnesota?
Sim, tem algumas diferenças importantes. Eu acho que são diferenças relacionadas ao clima, né? Até a estrutura de madeira, eu acho que é relacionada ao clima, né? A casa de bloco e cimento, ela fica muito mais fria do que a casa de madeira. Então, não seria interessante para os minnesotanos construírem casa de bloco e cimento, porque eles iam morrer congelados. Também o aquecimento. Não é comum no Brasil ter aquecimento, por razões óbvias.
Tem aquecimento natural, né?
Sim, tem aquecimento natural. E tem algumas diferenças relacionadas à moradia que eu acho que são diferenças culturais. Nos Estados Unidos, eu acho que é mais comum as pessoas terem muitas coisas dentro das casas, muitas coisas, eu acho que por conta do capitalismo. Sim. E nos Estados Unidos tem também o sótão, onde as pessoas colocam...
Essas muitas coisas.
Às vezes não cabe no sótão, então espalha-se pela casa. Mas é muita coisa que é interessante, né? São coisas legais para ter, mas nem sempre necessárias. Eu acho que as casas no Brasil são mais limpas também. Eu acho que no Brasil tem uma cultura maior, assim, de limpar a casa toda semana, assim, regularmente, do que nos Estados Unidos. Mas talvez dependa da família.
Imagino que sim.
E também outra coisa que é importante é que os banheiros aqui não tem ralo.
O que significa sim, ralo?
O que é ralo?
O ralo é um escape para água. Quando você lava a casa, por exemplo, tem que ter um lugar para água escorrer, né?
Como se fosse em inglês um drain.
Um drain.
Sim.
E que no Brasil você joga água no banheiro. Aqui, se você jogar água no banheiro...
Não tem para onde ir, né?
Não tem para onde ir, exatamente.
E falando em banheiro... As casas no Brasil têm mais banheiros do que as casas americanas.
Ah, é?
Eu acho que depende da casa.
Você acha que depende?
Eu acho que depende.
Mas, tipo, tem uma casa de banho em cada andar? Ou mais de uma casa de banho em cada andar?
Eu acho
em Portugal,
que...
tipicamente, tem uma casa de banho em cada andar. A minha casa, em Portugal, é assim. Cada andar tem a sua própria casa de banho, mas não tem mais do que isso.
É, eu não sei, eu não penso em andares, porque eu acho que esse conceito de andares no Brasil varia muito.
Tá bom.
Mas eu acho que tem mais banheiros. Aqui, quando você vai ver uma casa, ou você quer alugar um apartamento, você tem um quarto e um banheiro, dois quartos e um banheiro, três quartos e um banheiro, quatro quartos e um banheiro. Né? No Brasil, você tem mais banheiros.
Tá bom.
Não é?
Eu acho que depende.
Você acha
que
depende?
Em São Paulo, não. Eu acho que tem menos do que nos Estados Unidos, né?
É?
Verdade. Sim.
Fantástico.
Porque as casas, uma casa de dois cômodos aqui no Brasil, a gente não tem o apartment building, que é esse prédio que parece uma casa do lado de fora, mas dentro é dividido
em apartamentos.
E em uma dessas casas com dois quartos, você geralmente tem dois banheiros. E no Brasil, não necessariamente.
Mas eu não sei, eu acho que quando você pensa no mercado imobiliário aqui, se você vai buscar uma casa para comprar, isso é uma grande questão, porque você vê a casa tem quatro quartos e um banheiro. Três quartos e um banheiro. E no Brasil você sempre tem mais, né? Porque tem a questão do banheiro social, do banheiro privativo, do banheiro... Eu não sei, eu penso que tem mais. Mas a gente pode diferenciar por causa das cidades.
Sim, sim.
E o que você pode falar, Dora?
Eu diria que... eu outra vez vou falar sobre a minha casa especificamente. A minha casa, a casa dos meus pais agora, que é um pouquinho mais moderna, não é? Não tem aquecimento central e... não tem aquecimento central e também a maioria das casas, como você disse, Ana Cláudia, em Portugal, não é comum ter aquecimento central e também não é comum ter ar-condicionado central. Então, a nossa casa em Portugal não tem nada disso. Essencialmente, o ar-condicionado é abrir as janelas e as portas, isso é o nosso ar-condicionado natural, e o aquecimento é usar um casaco a mais durante o inverno. Muitas casas em Portugal têm lareiras que a gente utiliza, não é? Aqui nos Estados Unidos, lareiras verdadeiras, não é? Tipo, aqui nos Estados Unidos há muito aquela lareira artificial, não sei se tem assim um nome específico, mas... então, para mim, ou tem lareira que nem é utilizada, não é? A gente entra em certas casas aqui nos Estados Unidos, tem lá a lareira e não tem lá nada, né? A lareira está vazia, não se usa. E em Portugal, tipicamente, a lareira é utilizada, principalmente nas casas um pouquinho menos modernas, não é? E até as casas mais modernas também têm lareira. A minha casa, infelizmente, não tem lareira, porque o meu pai tinha medo que a lareira, com o fumo, não é, da lareira estragasse as paredes da casa.
E com relação aos banheiros?
Sim, os banheiros.
Tem muitos banheiros?
A minha casa em Portugal só tem dois. Então, a cave, neste momento, não tem lá nada. Mas outra coisa que eu ia dizer, falando da cave, e a cave, neste momento, não tem casa de banho, imagino que não terá. No futuro, não terá casa de banho. Mas a cave em Portugal, muitas pessoas, lá no norte, de onde eu sou, usam a cave, que no Brasil é subsolo, acho. Basement, no inglês. Em Portugal, se diz cave, cave, eu acho que no Brasil é subsolo.
Ou porão.
Ou porão. E, então, em Portugal, muitas casas têm, e tipicamente na cave a gente tem uma adega.
Ah.
Não é? Porque os portugueses, como vocês sabem, adoram o vinho.
Sim.
E os meus pais, por exemplo, fizeram a cave para fazer uma adega lá. E os meus avós faziam o seu próprio vinho, que também que é algo muito importante para nós. Em muitas partes de Portugal fazem o seu próprio vinho. Então, também tenho muitas saudades desse tempo. E então, com referência às casas de banho, eu acho que o número de casas de banho nas casas portuguesas, na minha opinião, é semelhante ao número de casas de banho nas casas típicas americanas.
Ok.
Eu acho que não tem nem mais nem menos, eu acho,
né? É porque eu acho que o que eu estava querendo dizer varia muito de acordo com o nível social das
isso
casas
sim,
do Brasil.
Sem dúvida.
Porque aí você vai ter o lavabo, que é aqui nos Estados Unidos seria o half bathroom, né? Que é aquele banheiro que você tem para as visitas. E aí tem a suíte,
claro.
Onde na suíte você tem o banheiro que é só o seu. E aí você tem um outro banheiro social para outros membros da família. E você tem o banheiro para empregadas, serventes ou banheiro da área de serviço.
Interessante.
Então, eu acho que varia muito. Por isso que eu trouxe a história, porque eu acho que varia muito das classes.
Sim, tens razão. Por exemplo, na casa que nós temos lá em Portugal, a casa de banho do primeiro andar tem a banheira. Então, tem a banheira, tem a sanita em Portugal. No Brasil, acho que é vaso sanitário,
se
não me engano. E tem o... Eu acho que se diz bidé?
O bidé.
Ok. E bom, tem isso. E lá em cima, já não tem banheira, tem o chuveiro.
Ah.
Então, isso é muito comum nas casas que eu conheço portuguesas, que cada casa de banho tem o seu estilo. Nem todas as casas de banho têm chuveiro e banheira. Então, eu concordo contigo, que varia, não é? Que a casa de banho varia. Então, se a gente quer tomar banho na banheira, tem que ir
para baixo,
exatamente. Se quer tomar banho no chuveiro, tem que subir ao segundo andar.
Muito interessante.
É, bastante. Bom, e então, para continuar, vamos falar um pouquinho, brevemente, se for possível, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a casa ou apartamento onde vocês foram criadas em comparação com o apartamento ou a casa onde vocês vivem agora, atualmente. Rapidinho, não tem que ser assim nada muito detalhado.
A casa que eu fui criada era uma casa num dos bairros de Belo Horizonte, que é chamado Pampulha. Era uma casa que não era muito grande, mas que servia todas as necessidades que a gente tinha. Tinha a parte dos fundos, o quintal, onde era a parte que a gente passava a maioria do tempo, porque meu pai construiu churrasqueira, toda a área de diversão, tinha piscina, tinha cesta de basquete para poder praticar basquete.
Muito bem.
Então, era onde a gente passava a maior parte do tempo,
claro.
Na verdade. Era o lado de fora, porque, como a Ana já mencionou antes, não precisa de falar do clima do Brasil, que está sempre bom, calor, então você quer ficar do lado de fora. Então, eu lembro muito disso, e o que eu lembro também dessa mesma casa é que, como a casa estava num bairro que tinha começado a se desenvolver, no começo, a água que a gente tinha era a água que era de um poço. Então, tinha um poço na frente da casa, que depois, quando eu fui crescendo, esse poço parou de ser usado, porque eu creio que chegou água por vias da prefeitura, com encanamento e tudo. Mas no começo tinha esse poço de água que provia a água para a família.
Fantástico.
E era um piso só, não tinha porão, não tinha sótão, mas tinha essa casa no fundo, onde tinha churrasqueira, onde tinha geladeira extra e onde tinha armazenamento de coisas, como bicicleta, brinquedos e toda aquela bagunça e tralha.
Bagunça, eu adoro essa palavra.
Que existia, então é o que eu lembro disso. E comparando com a minha casa aqui, é muito diferente. É muito diferente porque eu moro num duplex, então eu moro no segundo piso, eu tenho que subir a escada todo dia e descer. Lá eu não tinha, era só o primeiro piso. Aqui a minha casa é muito menor, lá era bem maior. E lá as janelas viviam abertas. Aqui nos Estados Unidos é muito interessante porque quase ninguém abre janela.
É verdade.
Não é? Para mim, isso é bem diferente.
Tem medo aos mosquitos.
Mesmo no verão, tá ar-condicionado ligado e janela fechada. É, eu abro janela.
Eu também,
não
eu ligar adoro.
Não ligar ar-condicionado, não. Abro janela porque eu quero vento. Abro várias janelas para ter corrente.
Eu detesto o ar-condicionado também. Uhum.
Eu também. Mesmo quando tá muito quente e às vezes os vizinhos falam assim, nossa, mas... Você vai abrir janela? Eu falo, meu Deus, eu sou do Brasil, eu tô acostumada com isso.
Sem dúvida.
Não é uma umidade que vai me matar, não é?
Exatamente.
Então, são as diferenças, assim, que eu vejo, que eu comparo do passado, uhum. da casa onde eu cresci, e de agora, onde eu tô morando. Mas o meu pai mudou muito, nós mudamos para vários lugares, então eu tive várias outras casas. Mas a casa que eu me lembro muito é a casa onde eu nasci.
Fantástico. E você, Ana Cláudia?
Minha casa... Não é tão diferente das casas da periferia de São Paulo. Então, uma casa no morro é uma casa muito pobre, que foi desenhada e construída por membros da minha família, né? Com a ajuda das crianças. Então, eu tenho a memória de eu subir as escadas carregando bloco, pedra, cimento, areia. A gente participa de todo o processo. E é uma casa bem pequena, tem só um banheiro... tem dois quartos, mas os cômodos são muito, muito pequenininhos, né? E não tem o acabamento, que o acabamento é uma das partes mais caras da casa. Então, não tem acabamento, você consegue ver os blocos e o chão sem o acabamento. É isso.
Uhum.
E é uma casa em situação de risco também, porque é uma casa no morro.
E essa casa ainda existe, então?
Ah, sim.
E qual a distância da casa para o centro de São Paulo?
2 horas.
Uau!
De ônibus.
Uau! Uau.
Uhum.
E você sempre fazia o trajeto?
Sim.
Uau!
E como você compara esse passado com agora onde você mora aqui?
Aqui é como morar num palácio, né?
Tem comparação, claro.
É, claro. Casa com aquecimento, água quente saindo da torneira, banheira... É, completamente diferente.
Uhum.
E você?
Bom, em Portugal, eu fui criada na casa dos meus avós. E a casa dos meus avós era semelhante à casa que descreve a Amália Rodrigues no fado, que é uma casa portuguesa, com certeza. Bom, então... A casa que ela descreve nesse fado é a casa velhinha que eu descrevi ao início, não é? Da nossa conversa. Que é uma casa que sim existe e que muitas pessoas ainda vivem nela, não é? Bom, mas então, a casa da minha avó nem era uma casa muito velhinha, nem uma casa moderna. Estava mesmo no meio, não é? Então, por exemplo, a casa da minha avó, onde eu fui criada, era uma casa pequena, mas tinha uma sala de estar e tinha uma cozinha. Era só. Tinha uma sala de estar... Tinha cozinha, uma casa de banho e 2 quartos. E era só. E então não tinha ar-condicionado, não tinha aquecimento. O nosso aquecimento era a lareira e o nosso ar-condicionado essencialmente eram as janelas abertas, exatamente. E também tinha uma cave, e lá na cave é onde a gente tinha as pipas com muito vinho, bastante vinho. E então a casa de banho da casa da minha avó não tinha banheira nem tinha chuveiro. E nós também não tínhamos água quente. Então, a forma que eu e o meu irmão tomávamos banho, essencialmente, era numa bacia, no meio da cozinha. Minha avó, a minha mãe... Bom, quando a minha mãe estava connosco, era ela que nos lavava, tipicamente, que nos dava banho, tipicamente. Mas quando ela se foi embora, minha avó era quem tomava conta disso. E então, eu mais o meu irmão, tipicamente, tomávamos banho numa bacia, no centro da cozinha, e a água era esquentada na lareira, não é? E era assim que a gente tomava banho naquela altura. Eu tenho muitas saudades dessa forma de vida, não é? E tínhamos um fogão muito pequenino, muito básico. Não tínhamos nenhum eletrodoméstico. Tínhamos uma televisão com 2 canais, a preto e branco.
Uhum.
Que nunca me esquecerei dessa televisão. E bom, eram só, naquela altura, como eu disse, eram só 2 canais de televisão, que era fantástico. Agora temos 60 e tal, e aqui nos Estados Unidos, que é uma grande diferença, não é? Nesse contraste. E era isso. Como eu disse, não tinha água quente, também não tinha máquina de lavar, nem máquina de secar. Minha avó lavava a roupa num poço que a gente tinha na parte exterior da casa. Então, ela lavava a roupa à mão, não é? Naquela altura. E ela estendia a roupa para secar ao sol. Então, era tudo muito natural, não sei. Uhum. Muito orgânico, não é? E a casa estava ao redor da casa, haviam vários quintais onde ela cultivava a comida que a gente usava para comer, para se alimentar. E também tinha vinha, onde a gente cultivava as uvas, não é? E era isso. Uma casa muito básica, simples, mas fantástica. E já não existe, infelizmente, porque minha avó deu essa casa ao filho e o filho agora renovou a casa. Tipo, é a casa mais moderna que eu já vi na minha vida. Meu Deus. Super moderna. Então, quando eu vi essa casa, assim, super moderna...
Você ficou triste.
Foi difícil. Foi muito difícil. É só o que vou dizer sobre isso. Mas agora, aqui eu vivo num apartamento. Então, aqui em Minnesota, especificamente, eu vivo num apartamento. Então, tem banheira e já não tenho que tomar banho numa bacia. Tem ar-condicionado, tem aquecimento.
Tem água quente.
Tem água quente, tem essas coisas todas. Então, é diferente. Ok, muito bem. Então, bem, meus amigos ouvintes, ficamos hoje por aqui e amanhã continuaremos a falar sobre o trabalho e a economia. Muito obrigada e até à próxima.
Obrigada a você,
muito
Dora.
Obrigada.
Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes.